Aqui é a Dani Steski. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Boco Silva. Ele trabalha para levar estudantes guineenses para estudar lá em Portugal, mais precisamente no norte. Olá, Boco, é um prazer tê-lo aqui no programa.
Olá, Dani, muito prazer. É um enorme gosto ouvir a Dani e agradeço mais uma vez o facto de me convidar para falar um bocadinho sobre a vinda dos alunos da Guiné para Portugal estudar.
Eu acho que você tem um trabalho aqui muito interessante, Boco, promotor de protocolos com as universidades. Me explica melhor esse seu trabalho.
O meu trabalho consiste a dar o seguimento àquilo que foi feito, não é? Por exemplo, a vinda dos alunos ao chegarem, temos que recebê-los. Digo, temos mais no sentido de deslocar de Bragança, porque onde o gabinete fica situado é lá no norte, é em Bragança, tem que deslocar mais a Lisboa para vir buscar os alunos, para levá-los então para Bragança e dá-los alojamento, tentar criar uma parceria com as câmaras municipais para tentar facilitar a comodidade deles em Bragança. E não só, nós temos protocolo com 4 distritos, que é Bragança, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre, que fica aqui mais ou menos no sul. Ou seja, o nosso protocolo acaba por figurar mais no norte do que propriamente no centro ou no sul de Portugal.
Uhum. Você tem o seu próprio gabinete, né? O gabinete de apoio à integração dos estudantes guineenses em Portugal. Mas esse gabinete está ligado ao Ministério da Educação guineense, correto?
Correto, sim, senhora. Eu, como eu disse anteriormente, nós, quando o protocolo começou, os alunos não estavam ainda a acreditar muito. Então tivemos que criar uma manobra, ou seja, criar um espaço para poder dar o seguimento àquilo que estava a ser feito na Guiné, para eles sentirem-se também aqui em casa. Então, nesse sentido, com o apoio da Câmara Municipal de Macedo, posso frisar isso também, deram um espaço que é para poder receber todos os alunos que vêm para Portugal estudar e mais para o norte.
E esse protocolo, você estava me explicando, que foi assinado ali em junho, julho de 2018, quer dizer, é bem recente. E para as pessoas entenderem, né, o que a gente está falando, não são bolsas de estudo que são ofertadas, né, aí no norte de Portugal, são vagas. Então, qual é o custo para o guineense ir estudar aí no norte de Portugal?
Nós garantimos a vaga e também garantimos que o aluno, quando chega, acaba por não pagar a totalidade das propinas. Reduzimos 20% a 30% daquilo que foi o acordo assinado entre as faculdades. Há faculdades em que nós temos 50% de desconto e há faculdade que nós só conseguimos 10% ou 30%.
Uhum.
Isso também já ajuda bastante na despesa dos encarregados de educação.
Moradia, tem alguma facilidade também? Eles conseguem pagar menos ou não?
Conseguem, sim, senhora, porque ao fim e ao cabo, nós, ao assinarmos esse protocolo, porque o protocolo é muito jovem, e pois toda a gente está a tentar apostar nisso, porque, como sabe, o norte não tem muita gente ainda, então eles também querem ter pessoas lá. Então eles o que é que fizeram? Baixaram um bocadinho as rendas, que é para poder também ter acesso ao seu ganha-pão, para assim dizer.
Uhum.
Porque imagina, eu se quero manter uma pessoa aqui na minha empresa, a primeira tenho que fazer uma oferta que vá ao encontro dessa pessoa.
Agora, eles podem trabalhar aí enquanto estudam um pouco?
Não. A priori não podem, porque mesmo o documento do CEF diz que não é permitido o exercício da atividade profissional, a não ser com consentimento prévio do CEF. O que é que isso significa? Só conseguem trabalhar se o CEF assim permitir. Mas, uma vez que no nosso acordo que nós temos com as faculdades e com os alunos, porque eles também acabam por assinar um documento que diz que eles vêm especialmente só para ganhar formação e depois regressar a Guiné. Pensar no trabalho nesta primeira fase é impensável.
Entendi.
Porque também tentamos garantir que os pais garantam, uhum, que vão sustentar os filhos durante o período que cá estiverem, nas condições mínimas, por exemplo. E depois, quando houver algo mais à frente que os pais não conseguem, cabe a nós, sim senhor, tentar resolver essa situação com o aluno.
Agora, Boco, tem alguma restrição de idade para os guineenses ou não, mesmo que eles já tenham terminado, né, o ensino médio, por exemplo, né, já tenham 22, 24 até 26, existe alguma restrição para eles se inscreverem, para conseguir essa vaga?
Na primeira fase, não, mas agora na segunda fase nós estamos a tentar ver se conseguimos diminuir a idade, considerar 18 a 23 para quem vem para a licenciatura, 24 a 29 para quem vem para o mestrado.
Ok.
É para ser mais fácil controlar os alunos, porque imagina, por exemplo, se vier uma pessoa já com uma certa idade, nós não vamos conseguir ter controle total sobre essa pessoa, porque vai depois querer entrar no mercado de trabalho e ficar-nos já muito difícil controlá-lo.
Uhum.
Agora, quando tem uma idade que dê para controlar, é muito mais fácil.
Eles podem se inscrever para qualquer curso? Está tudo aberto ou não? Vocês estão privilegiando uma certa área?
Eles podem escolher qualquer área do agrado deles, mas na verdade é mais agrado dos pais, porque como são os pais que pagam as coisas, então muitas vezes os alunos não têm aquela vontade própria. Pelo menos foi ao que nós percebemos. Muitas vezes aquela conversa que nós tivemos com os alunos não é deles na vontade, mas sim é dos pais que dizem, por exemplo, olha, meu filho vai ter que fazer isto X porque tem média para fazer isto X. E o aluno acaba por fazer isso, mesmo às vezes contra a vontade. E uma das coisas que nós tentamos sensibilizá-los é tenta fazer as coisas à sua maneira, uhum, que é para poder terminar o curso, do que fazer para agradar os pais. Que não faz muito sentido. Eu, se não gostar de uma área, não vou fazer só para agradar os meus pais.
Com certeza.
Vou fazer a área porque eu gosto e quero dar o seguimento nisso.
É, não. Sem motivação, né? Deu todo esse esforço para enviá-los aí, né? Para Portugal, para estudar, para, né, ter uma vida melhor, um futuro, uhum, né? Vai por água abaixo se a estudante não fizer a parte dele, né? Lá na Guiné-Bissau, como é que funciona? Os guineenses que estão em qualquer cidade têm acesso a essa informação para poder estudar aí em Portugal ou não? É só quem está na capital que tem acesso a essa informação? Como é que eles podem saber mais sobre esse protocolo, sobre essa oportunidade de estudar aí em Portugal?
Quando abriu-se essa oportunidade, o próprio embaixador dirigiu-se a Guiné e fez o comunicado na rádio, na televisão, de forma a que chegue a informação para toda a comunidade guineense, independentemente do estado ou região onde a pessoa estiver. É uma oportunidade que nós abrimos para toda a gente mesmo. Não é só para quem está na capital, mas sim é para toda a comunidade e para quem tiver acesso a essa informação poder se inscrever.
Uhum.
Inclusive, também já estamos na época das inscrições. Já em algumas escolas já terminaram a primeira fase. Daqui a pouco começa, então, a segunda fase. E nós temos que fazer as inscrições. As inscrições são feitas lá e depois na segunda fase são feitas aqui comigo, em Portugal.
E eu estava falando com você essa questão da educação aí na Guiné-Bissau, né? Na verdade, muito pouco se investe na educação, mas você estava me falando que você começou a notar uma certa mudança desde o ano passado.
Exatamente, como eu estava a dizer, no início não foi fácil. Havia uma outra pessoa que estava interessada nisso, mas não... Pronto, porque o interesse também acaba porque, pronto, é como eu digo sempre, em África as coisas não são fáceis de se resolver. Não é fácil acreditar logo numa pessoa quando chega com uma informação como essa. É preciso dizer que é uma bolsa, quando na verdade não é, porque foi por causa disso também que houve ali algum problema e o embaixador foi obrigado a ir a Guiné a esclarecer as pessoas que nós garantimos a vaga e não bolsa. Porque houve também outras questões que eu também neste precisamente não quero estar a frisá-lo. Queria só focar nesse contexto aqui.
Uhum. E estamos já chegando, né, ao fim da nossa entrevista. Eu sei que você está trabalhando também para continuar expandindo os protocolos.
Exatamente. É esse o nosso foco, é dar a continuidade a esse protocolo e melhorá-lo cada vez mais.
E trabalhar com outros países também,
não é? E trabalhar também com outros países, exatamente. Inclusive, o Brasil é um país agora que nós estamos a pensar em investir. Já tivemos uma conversa, abro aspas, com um dos meus colegas, que é o José Borges, que ele está agora com o Grupo Unis. Nós tentamos ver se criamos uma parceria com eles, nesse sentido, a ver se conseguimos de uma certa forma meter também alguns alunos a estudarem lá sob as condições que nos foram favorecidas. Isto é, se nos forem favorecidas as condições.
Uhum. E para finalizar a nossa entrevista, eu sei que você quer fazer aí um desafio aos professores de língua portuguesa, inglesa e informática. Qual é esse desafio?
Exatamente. Esse desafio baseia-se mais naquela dificuldade que eu deparei que muitos alunos, da Guiné, vêm com, por exemplo, o facto de não falarem português toda hora e só se aplica nas escolas. Então acaba, por fim, acaba bloquear muito os estudantes. E também mesmo a nível informática, também apercebi-me que eles tinham muita dificuldade. Então eu queria aproveitar aqui agora essa posição Tânia, para lançar esse desafio então a esses professores, tanto da língua inglesa como portuguesa, como do ramo da informática, que é crucial para o desenvolvimento que tem de acontecer, uma vez que nós estamos a entrar na era digital. Seria crucial, então, para esses alunos também começarem já a saberem mexer e saberem dobrar as coisas, tudo o que tem a ver com informática. Existe essa possibilidade, exato.
Boco Silva, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e espero que volte mais vezes.
Agradeço eu, Dani. Muito obrigado mais uma vez. E pronto, olha, espero que os nossos governantes possam levar a cabo aquilo que nós temos estado aqui a fazer. Eu e os meus colegas, pronto, o que eu peço é que este protocolo continue a existir e que não entre outras coisas nisto. Porque assim é uma oportunidade que é criada para todos os alunos e espero que realmente se mantenha para todos os alunos e não só para aqueles que são filhos de...